Hoje no CBN Saúde estou conversando com o José Ricardo Colite Dias, ele é infectologista, professor universitário de medicina, e nós estamos falando sobre infecção. E, doutor José Ricardo, tem aqui o nosso ouvinte, o Leandro Alves, ele trata de um tema, talvez não tenha muito a ver com infecção, mas é interessante, pergunta o seguinte, hoje na produção de legumes, de alimentos, verduras, é usado muito veneno para combater pragas. Esse veneno, primeiro, ele é nocivo à nossa saúde? Essa é a primeira pergunta do Leandro. A segunda, o nosso organismo já se adaptou a essa alimentação com a carga de veneno?
Bom, hoje em dia, praticamente todo alimento que a gente ingere tem alguma coisa externa, né? Tem algum agrotóxico, tem algum antimicrobiano. Nesse caso que o Leandro está comentando, é mais em relação a... Ele pode trazer danos para a gente, mas depende muito da quantidade que ele está ingerindo daquele produto, se realmente ele tem muita quantidade de agrotóxico. A gente sabe que alguns agrotóxicos têm bastante potencial oncogênico, de causar cânceres, alguns tipos de câncer. Então, se eu ingiro isso daí de uma forma sistemática, contínua, em grandes quantidades, lá na frente pode ser que afete a minha saúde, né? Não dá para precisar quando e como vai acontecer, mas com certeza esses alimentos que nós ingerimos hoje em dia com grande quantidade de produtos, até para que eles fiquem melhores, mais bonitos quando a gente vai comprar, né? Eles têm seus riscos, com certeza.
E você pode participar como Leandro, mandando a sua pergunta para jornalismo@cbnmaringá.com.br ou gilson@cbnmaringá.com.br. Você pode participar também pelo Facebook, facebook.com/radiocbnmaringá ou facebook.com/gilsoncostaguiar. Agora eu queria retomar um pouquinho, doutor José Ricardo, a discussão sobre infecção. Nós temos dengue, nós temos a febre chikungunya, né, e temos aí a discussão do ebola um pouco mais distante. Dessas três grandes epidemias do momento, com qual a gente deve se preocupar mais e qual a característica de cada uma delas?
Bom, na nossa região aqui, né, falando de Maringá e região, a principal que sempre a gente tem que ter atenção é com a dengue, né? A gente tem um ambiente propício, as condições climáticas são favoráveis, né? E o pessoal precisa se conscientizar sempre, continuamente, de evitar aquela coisa de sempre, que sempre é falado, mas infelizmente nem sempre é seguido, o controle do ambiente, manter limpo, não deixar água parada, não é só água suja, água limpa também, a larvinha lá do inseto, do dengue pode se desenvolver do inseto, então nós temos que tomar cuidado. O chikungunya é uma doença que a gente tem que sempre fazer diagnóstico diferencial do dengue. Ele tem algumas características semelhantes à dengue, mas pode causar muito mais dor, muito mais, principalmente dor óssea, dor muscular do que o dengue, dá menos febre do que o dengue, mas a dor é muito mais intensa, também pode matar, mas de forma menos comum do que a gente vê nos casos de dengue, e é uma situação também que pode vir a chegar na nossa região, se não tomar cuidado, que é o mesmo inseto que transmite a dengue, pode transmitir o chikungunya.
Você está falando da chikungunya, que ela judia mais da pessoa, vamos dizer assim. Quais são os sintomas que a chikungunya judia mais do que a dengue?
A principal é as dores articulares, né? Dores nas juntas e dores musculares. A pessoa fica muito prostrada, né? Tanto que o nome do chikungunya em africano, lá em Makonde, quer dizer aquele que se dobra. A pessoa que tem o chikungunya, ele tem tanta dor, a dor é tão importante que ele se contorce, né, ele fica parecendo um feto de tanta dor, principalmente em área muscular e articular. Ele não consegue andar, não consegue fazer nada.
Quanto tempo a pessoa fica prostrada nesse período da chikungunya?
Pode ficar alguns meses, tem relatos falando até alguns anos. Não em relação a não conseguir andar, mas a dor é tão intensa que ele pode persistir por muitos meses depois da infecção com aqueles sintomas de dores musculares, dores articulares, de impedir até que ele volte ao trabalho, volte às atividades normais dele.
O senhor falou que tem, inclusive, pacientes que entram em depressão por causa da consequência da chikungunya.
Sim, no caso de dengue e chikungunya, a gente vê esses casos. Pacientes começam a ter, são sintomas um pouco menos comuns do que essas queixas de dores musculares e articulares, mas podem dar alteração do sistema nervoso. A pessoa é uma pessoa ativa, começa a ficar incapaz de realizar as atividades mais básicas, ela começa a entrar em depressão. Então altera sistema nervoso, pode ter dor de cabeça, insônia, né? Não são sintomas muito comuns. Eles podem afetar qualquer órgão do corpo, só que são mais raros. Mas a parte de musculatura, a parte de articulação é a mais acometida no caso do chikungunya.
O crescimento da dengue, que é uma doença já estaria sob controle, ou pelo menos deveria estar, pensando aí há 5 décadas, 6 décadas, ela se prolifera, cresce em grandes centros. Nós comentávamos que o Rio de Janeiro hoje é o local onde tem maior número de casos de dengue. No período do senhor, qual é o fator determinante para a multiplicação da dengue e da chikungunya? Vamos colocar aí nesse mesmo bojo aí.
No caso do dengue, um dos fatores que eu acho, é muito difícil você controlar a doença que tem transmissão por algum veículo, algum agente, algum vetor, né? Mosquitos, no caso. Você tende a controlar a doença, mas é difícil totalmente erradicar. No Brasil, eu também concordo que já era para ter sido controlado de uma forma mais importante, mais visível. No caso da dengue, está tão assim presente, cada vez aumentando em maiores centros, a gente vê em cidades maiores uma incidência maior. Por quê? Tem mais consumo de alimentos, é mais lixo que é produzido e uma falta de conscientização, às vezes até falta de controle das entidades que deveriam controlar, porque não depende só do governo controlar, só das autoridades sanitárias, todo mundo tem que fazer a sua parte. Isso de jogar lixo na rua, eu joguei uma tampinha de caneta na rua, isso aí vai fazer problema. Se chover, entope ralos, entope esgotos. Então isso daí leva um problema mais sério e leva à disseminação mais fácil dessas doenças. No caso do chikungunya, ela é uma realidade para a gente. Ela, se a gente não fizer de forma mais contundente o controle, o mesmo controle que você faz na dengue, em breve nós teremos também nesses centros que temos o dengue, nós vamos ter também chikungunya. Já acontece isso na Bahia, em Goiás já tem casos, existem alguns focos aparecendo em algumas cidades, então nós temos que tomar esse cuidado. Principalmente, cada um tem que fazer a sua parte no sentido de controlar lixo, saber jogar certo no local, né? Tomar aqueles cuidados básicos que todo mundo já está careca de saber, mas infelizmente ainda a gente não controla.
Estou conversando com o José Ricardo Colite Dias, ele é infectologista, professor também universitário no curso de medicina. Nós vamos voltar a falar sobre infecção no nosso próximo bloco, mas nós vamos falar sobre a AIDS. Os números da AIDS em Maringá preocupam.